Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção neste instante sobre toda esta matéria que nós vamos tratar nesta noite, Pai. Que o Senhor trabalhe no nosso coração para que nós possamos conhecer o teu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar e vamos dar continuidade ao nosso... Em Mateus capítulo 3, versículo 8, é a terceira semana que eu estou falando com vocês sobre este tema, o Evangelho e o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Vocês que anotam, vocês não precisam anotar cada palavra que eu falo, mas anote aquilo que Deus fala com você, isto é, anota aquilo que você julga ser importante, que vai produzir alguma transformação na sua vida, alguma coisa que você precisa pensar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, em Mateus capítulo 3, no versículo 8, está escrito o seguinte: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Vamos ler em voz alta? Vamos lá. Olha para mim. E agora recita. Não é para fazer assim. Olha para mim. Repita. Tá certo. Tá perdoado. Bom, irmãos, eu durante muito tempo eu pensava o seguinte, que a mensagem do arrependimento e o seu fruto era quase uma anulação da graça de Deus. Era como se fosse uma obra para que eu pudesse entrar no reino de Deus, e eu pensava que isso anulava o favor de Deus. Porque eu pensava assim, a salvação não é pela fé, Deus não nos salva pela fé, nós não a recebemos pela graça, por meio de Jesus Cristo, então por que eu tenho que fazer alguma coisa para receber a salvação? E é justamente isto que esse versículo está dizendo. Para que eu possa andar na presença de Deus, para que eu possa me manter na salvação, eu tenho que produzir frutos do arrependimento. Uma coisa é eu receber a salvação de Deus, mas outra coisa é eu andar nela. O apóstolo Paulo fala em Efésios que eu tenho que receber o capacete da salvação. E a palavra de Deus como espada do Espírito. Deus nos tirou do mundo, mas para que eu possa continuar, ser perseverante, eu preciso usar a palavra de Deus e a própria salvação contra mim mesmo. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, mas eles não entraram na terra prometida. Porque eles o tempo todo estavam se rebelando, o tempo todo estavam agindo como incrédulos, sentindo falta de uma vida do passado, da vida de escravidão. Então o que acontece? Eles não foram perseverantes. E por não terem sido perseverantes, eles morreram todos no deserto. Alguns até foram engolidos pela própria terra. O meu receio é que muitos cristãos se iludiram com a ideia de que foram batizados e já alcançaram a graça de Deus. E eles não perseveram na salvação. Eles não perseveram na caminhada. E eles não entendem a utilidade da palavra de Deus contra si próprios. Porque quando você diz que a salvação trabalha contra mim mesmo, significa que eu, para perseverar na salvação, eu tenho que estar constantemente morrendo. Morrendo para mim mesmo e vivendo para Deus. E o único instrumento que Deus pode usar para me matar é a palavra de Deus. Porque ela penetra a ponto de dividir minha alma e espírito, juntas e medulas. Ela me faz discernir os pensamentos, as intenções do meu coração. Ela quer que eu me ajuste, não apenas mentalmente com Deus, mas que eu me ajuste comportamentalmente também. Que eu tenha atitudes de filho de Deus. Promover frutos de arrependimento é algo fabuloso. É o que Deus espera de nós. Senão João Batista não teria dito isso. E eu por muito tempo pensei errado e me arrependi. Mas à medida que fui estudando a Bíblia, eu fui aprendendo e eu vi que esse ensinamento é verdadeiro. É muito verdadeiro. E não pode estar fora de nossas igrejas. Se eu não me arrepender, eu não consigo andar com Deus. Arrependimento não é só um ajuste mental, como muitos pensam. Não é só, não é essa a intenção da mente do Senhor em nos dizer, se arrependam. Ele não está dizendo assim, mude apenas a maneira de pensar, não é. Ele diz, adote um novo estilo de vida. À medida que você muda o seu pensamento, você deve adotar um novo estilo de vida. Ele não está pedindo para que nós concordemos com os seus pensamentos. Mas ele está pedindo que nós concordemos com os seus pensamentos e andemos nos seus caminhos. Adote uma nova filosofia. Adote uma maneira nova de pensar e um novo estilo de vida. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que o conceito bíblico do arrependimento não era estranho aos religiosos da época de Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que quando João Batista ou Jesus conclamava o arrependimento, eles sabiam que não era uma simples mudança mental. E eles não ficaram confusos acerca do sentido do ensinamento do arrependimento. Eles tinham certeza, eles tinham convicção de que eles estavam pedindo, pelo seu chamado, que eles mudassem sua maneira de viver. Os próprios mestres da religião entendiam o arrependimento como o quê? Uma submissão completa da vontade e inevitável mudança de comportamento. Quando Deus diz para nós, você está errado, se arrependa disso. Não é só para concordar com Deus, eu estou errado, reconheço que eu estou errado. Não aconteceu nada. O fato de você dizer que está errado, não mudou nada. Mas quando você diz que está errado e muda a sua atitude, muda toda uma dimensão. Você passa a ser envolvido com a glória e o poder de Deus. Então, queridos, Eles entendiam que o arrependimento os conclamava a um novo estilo de vida e não apenas a uma opinião mental diferente. Eu cheguei a ouvir e até cheguei a acreditar a certo ponto que a mensagem do arrependimento era tão estranha na época de Jesus que era um termo psicológico usado por Jesus, quando na verdade não era. É uma mensagem bíblica que não trazia confusão nenhuma. O problema deles é que eles eram hipócritas. Eles não queriam aceitar a mensagem exata do Evangelho de Cristo. Pois o conceito bíblico de arrependimento dos judeus era muito bem conhecido. E eles se apoiavam em vários textos bíblicos. Eles ensinavam isso, mas não aceitavam isso. É como alguém que diz, vamos para a igreja. Mas no fundo, eu não quero ser igreja. Alguém diz, a igreja é muito bom estar na igreja. Mas eu não quero compromisso com a igreja. Eu quero que outros estejam lá porque eu sei que é bom. Mas eu mesmo não assumo um compromisso. Por várias razões. Por interesses pessoais. Veja só, em Jeremias 7,3 está escrito o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele diz: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. É Deus que está falando aí. E o que ele está pedindo? Uma correção de conduta e ações. Mas você não consegue corrigir conduta e ações pelo emocionalismo. Você tem que raciocinar. É um erro você pensar que Deus não trabalha com a sua mente. É um erro pensarmos que Deus não trabalha com a nossa mente só com as nossas emoções. Eu disse a vocês outro dia que em Anápolis, um líder da Assembleia de Deus foi vaiado pelo seu próprio rebanho. Quando num show, o cantor gospel estava fazendo as pessoas pularem e a estrutura do prédio não iria suportar aquelas milhares de pessoas ali pulando. E o bombeiro disse, mandem que eles parem com isso. Já tivemos acidente no sul do país, em outros lugares. Imagine uma igreja aqui ruindo em cima dessas pessoas. O que vai dar isso? Quando o pastor pediu que eles se acalmassem, ele foi vaiado. Ele foi educado. Eu não seria tão educado quanto ele. Eu já teria pegado aquele cantor, dado um nó nele. Mas, na verdade, ele tomou uma posição. Já que vocês não obedecem, vocês estão vaiando um líder que Deus escolheu. Então está encerrado o show. Imagine aquele cantor que deu uma entrevista outro dia dizendo que tem medo de ficar pobre. Por isso ele cobra caro os seus shows. É interessante que as pessoas julgam certos pastores que estão ficando milionários, que eu também não gosto dessa ideia, eu acho que isso é um tanto mercenário. Mas por que os cantores evangélicos estão cobrando o olho da cara para cantar umas meia dúzia de músicas? Que todo mundo baixa até da internet. Eu acho absurdo. Por que louvor tem que virar show se louvor é sacrifício a Deus? Por que louvor tem que virar salão de baile e dança Se nós devemos cair no pó da terra e nos humilharmos para servir e adorar a Deus de todo o coração. Por que esse desgramado não falou para aquela molecada: respeitem o líder espiritual de vocês? Porque ele também é um rebelde. Esse cara é um demônio no nosso meio. Não vou citar o nome dele porque não convém. Mas se um dia eu topar com ele, eu falo para ele. Que ele se ajuste, porque é um desajustado. E nós estamos cheios de pessoas desajustadas. Deus preparou um lugar para nós. O que é o lugar que Deus preparou? É o seu plano. É o momento que Deus estabeleceu para a sua e para a minha vida. Mas Deus diz: corrijam suas ações e a sua conduta. Restaure a sua vida de adoração. Restaure a sua vida de relacionamento com Deus. E você vai ver no que vai dar. Deus é bom. O próprio Jeremias diz no capítulo 18, pela influência do Espírito de Deus, ele diz: agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, dois pontos: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Imagine Deus arquitetando um plano de desgraça. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Para você ver como a correção é tão importante. Para você ver que uma vida de temor a Deus é tão importante, que se as pessoas não vivem assim, o próprio Deus acaba com essas pessoas. Não precisa nem matar. Ele permite um caminho, desculpe a expressão, desgraçado. O que é desgraçado? Sem a graça, sem o seu favor. Olha esse mundo que nós estamos vivendo aí. Você viu a bagunça que está nesse país? Não tem governo aqui. Isso é sinal da desgraça. Porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Todos os dias você se levanta pela manhã e você fala assim: bom, vamos ver onde vai ser hoje, onde eles vão botar fogo. Quem pode impedir é até proibido de impedir. Quem tem força para coibir recebe ordens para fazer vista grossa, e ai se coibir, vai ser punido. Então nós estamos ficando na mão de bandidos, de pessoas que não têm conduta moral. Inclusive governantes, que deveriam dar o exemplo e não dão. Você imagine como será o julgamento de Deus para essas pessoas. Mas Walter, nós estamos vivendo, nós somos a igreja do Senhor e podemos viver para o Senhor mesmo em meio a esse caos. E nós somos chamados por Deus para realizarmos a missão que Ele nos deu no meio desse caos. Que Deus não prepare uma desgraça para nós. Que nós corrijamos os nossos caminhos para que nós, em vez de desgraça, recebamos graça. Graça, poder, plenitude. Glória a Deus. Jeremias diz, Deus através dele: vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir.
e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Deus ama tanto, e ele vai avisando, ele vai insistindo, ele vai falando, mas as pessoas não ouvem. Você já viu aquele filho que o pai chama e explica, a mãe chama e explica, e fala, e fala, e fala, e o cara entra aqui, sai para lá, entra aqui, sai ali, e ele só apronta, 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 ele não percebe, mas Deus chega uma hora que vai honrar as autoridades que estão sobre ele, e ele será punido. Se você nunca tivesse conhecido a verdade, você nunca entenderia isso. Mas como você conheceu a verdade, você vai entender a dor da punição de Deus. Se há alguma coisa que eu já vi nessa vida, é que Deus não permite que filhos sejam abençoados. Estes que são rebeldes, Deus não os abençoa, Deus os pune, Deus encurta suas vidas, Deus tira as rédeas, não os dirige, eles perdem tudo. Mas o ser humano é assim, e Deus vai dizendo: mudem. Deus está falando com a igreja. Descobriram uma carta dentro de uma igreja essa semana que era passado para os líderes, para que eles convocassem pessoas para imitar doentes. Uma vergonha. Com a promessa da pessoa ganhar dinheiro. Ele diz ainda, quando nós formos em algum lugar do país, eu pago a sua passagem, mas você dá uma de aleijado, dá uma de cego, dá uma de surdo, porque a nossa igreja precisa crescer e arrecadar dinheiro. Está escrito lá. Nós estamos caindo no caos. Nós estamos nos afastando da verdade a cada dia. E Deus continua falando: mudem. Mudem a maneira de viver. Vocês precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia. Não mandará a desgraça que prometeu mandar. Eu amo as promessas de Deus. Você ama as promessas de Deus. Mas eu tenho medo das promessas negativas que ele faz. Porque está escrito: agindo eu, quem impedirá? Pedro disse em 1 Pedro 1, 15 ao 17 o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Porque alguém me vê lendo esses textos de Jeremias e vai dizer assim: não, mas isso é Velho Testamento, aí está o Novo. Uma vez que vocês o chamam de Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Deus diz para nós assim: eu estou pedindo que vocês me respeitem. Vocês me conheceram como Pai. Vocês tiveram uma revelação no íntimo de que sou Deus. Então portem-se com dignidade durante a jornada, para que não chegar lá no último segundo e eu tenha que desviar seu caminho para o inferno.
Jesus falou do inferno, um lugar onde range os dentes. Vocês estão comigo aí, não? É que vocês estão quietinhos. Eu estou na cajadada, não? Não. Eu estou explicando para vocês uma doutrina que não existe mais na igreja, porque eu quero ser verdadeiro. Eu não quero enganar vocês. Não quero mesmo, não vou enganar vocês. Alguns vão dizer assim, ei, mas isso é chato demais. É. Mas é vital. É vital. Sem isso você não anda com Deus. Não tem jeito. Ser santo, a palavra santo, agios, significa sublime, elevado. Pedro está dizendo aqui, ande de um certo modo, que as suas ações, as suas palavras, seus pensamentos, seus atos, sua conduta, seja tão sublime quanto aquele que os chamou. Que a sua vida viva numa verdadeira elevação. Nós estamos de domingo estudando Salmo 1. E domingo eu vou continuar sobre a pessoa que é abençoada. O que acontece com ela? Enfim. A segunda coisa. O ensino do arrependimento no Velho Testamento. Vejamos. Em Isaías está escrito. Lavem-se. Limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista, diz Deus. Ele está falando como um ser humano. Ele é onisciente. Mas ele está falando como um ser humano para que nós entendamos o quê? O seu sentimento. Você vê a repugnância de Deus por condutas imorais. Por aqueles que desdenham a causa dele, o chamado dele. Ele diz... Façam essas coisas longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Porque na obra de Deus não adianta você parar de ser ruim. Você precisa aprender a ser bom. Busquem a justiça. O que é justiça? Busque o caminho correto. Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Porque quem ficasse órfão em Israel e viúva, morria de fome. E o povo não estava nem aí. Então Deus está dizendo, mostre os frutos do arrependimento. Lavem-se. Limpem-se. Removam a sujeira que vocês estão praticando e passe a praticar coisas que são boas. Ezequiel disse, quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou sua vida. Deus está... advertindo, você me conheceu, mas de repente você está praticando tudo que não presta, você está desobedecendo pais, você está se misturando com pessoas erradas, você está seguindo conselhos errados, você está seguindo exemplo errado, você não está se enchendo com as coisas do alto, e só se enchendo com um lixo mental, o que vai acontecer? Você vai me perder. Ah, mas eu já fui batizado. Eu ouvi uma pessoa me dizendo, acho que foi hoje cedo. Não, foi domingo à noite. Ele me disse assim, Walter, um amigo meu disse assim, que domingo eu vou na igreja, tal, no sábado, mas durante a semana eu pinto e bordo, porque eu sei que eu vou chegar lá no sábado, eu vou pedir perdão a Deus e Ele vai me perdoar. Eu escuto, é bom assim, né? Igreja boa. Aí, diz assim alguns, mas Walter, Deus não é amor? O amor não é incondicional? Você está vendo algum tipo de amor incondicional aqui? Você está vendo aqui é condição, meu amigo. É ripa na chulipa. E pé na gorduchinha. Na verdade, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte. Eu amo você e nunca vou deixar de amar você, mas não posso contrariar o meu caráter. Não posso me tornar injusto. Se você parar de me provocar, você vai viver. Mas se você continuar fazendo o que é errado, você vai morrer. Quem não conhece esse versículo? 2 Crônicas 7,14. Olha a condição. Já começa com ela. Uma condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então não caia nessa conversa de pregadores e assim, quem crê na prosperidade? Deus em nenhum momento manda eu crer em prosperidade. Você crê na bênção de Deus? Quem crê na bênção de Deus? Eis que vou ouvir um amém. São umas figuras que dá vontade, eu não sei. Dá vontade de pingar no olho dele colírio de cobra, alguma coisa, não sei. Alguma coisa, que não é possível, o cara não enxerga. Não, como é que você pode crer na bênção? Não é assim crer na bênção. Sê tu uma bênção. O homem abençoado é aquele que olha para a vida, olha para os seus arredores, usando a palavra de Deus, usando a sua meditação, percebendo como as pessoas agem, e o que Deus pede para ele. E ele se curva, ele tomba diante de Deus e diz, Senhor, o Senhor me tirou esses pensamentos, o Senhor me livrou dessas coisas, e eu ainda sou tão imperfeito. Mas eu tenho tanto desejo de te amar, de te servir. Eu quero fazer o melhor para ti. Eu não tenho dúvida que quando nós nos humilhamos e oramos e buscamos a face de Deus e nos afastamos dos nossos maus caminhos, o Senhor sempre vai ouvir nossas orações e mais. Não há nem necessidade de pedir. Ele vai trazer cura. Vai trazer bênçãos. Sem medida. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Nós sempre citamos este versículo e o povo aplaude. Mas a segunda parte é esquecida. Que é a razão de Deus pedir isso. Deus não está pedindo que você clame por Ele, porque Ele vai te dar mundos e fundos. Mas clame por Ele, porque Ele quer dizer algo. Que o ímpio, abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus está constantemente falando conosco. Que contrastemos os nossos pensamentos com os dele e os nossos caminhos com os dele. Porque não é só mudança de pensamento, mas é mudança de caminho. Não é só ação subjetiva, mas também objetiva. Deus não está pensando, não está dizendo que você pare e fique pensando quanto ruim você é, quanto o traste que você é. Mas Ele pede que você levante e ande de acordo com o que Ele pensa. E você vai começar a experimentar coisas novas. Você vai aprender a ser pai, a ser mãe, a ser filho, a ser patrão, a ser empregado, a ser servo de Deus. Espero que o Espírito de Deus fale com você. Os habitantes de Nínive mudaram. E como Deus viu que eles mudaram? Deus viu o que eles fizeram. E como abandonaram os seus maus caminhos? Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Eles mostraram o quê? Frutos do arrependimento. Não é possível que hoje nós tenhamos dentro das igrejas tantas falsas conversões. Não é possível que nós continuemos acreditando que jovens precisam estar nas madrugadas, no meio de verdadeiros mocós. Nesses salões de baile onde tem gente que morre a facada, só existe prostituição e pornografia. Não é possível que você não tenha o Espírito Santo e Ele não fale no teu coração. E esses lugares são antros de perdição. Não é possível que você passe a tratar bons costumes, bons hábitos, como preconceito. Afinal de contas, tem uma grande torcida em São Paulo que quer matar o jornalista que criou uma outra torcida gay. Afinal, os dois são pássaros. Quando eles ouvem alguém falar de gay, é preconceito. E agora? Vamos matar. Eles são todos preconceitos. O mundo é mentiroso. Você se apoia no mundo porque você quer fazer sacanagem. Porque você é tão safado quanto eles, cara. Mas quando o Espírito de Deus queimar teu coração, se renda, caia diante do Pai, porque você está prestes a ser inundado pela glória que vem do céu. O problema hoje em dia não está na doutrina do arrependimento, mas na motivação errada do ser humano para com Deus. Porque todo mundo pede que alguém se arrependa. O namorado, a namorada pronta, o namorado fala, você tem que mudar. E quando ele apronta, ela diz, você tem que mudar. Mas ninguém muda. Por que você acha que João Batista foi tão rejeitado com a sua mensagem sobre o arrependimento na sua época? Vocês vão ler comigo aí. Enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, quem? José e Maria. João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era, dois pontos, abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. Qual era a mensagem de João? Lembra o que eu disse? Jesus chamou Levi, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. E quando eles confessavam seus pecados, ele batizava todos no Rio Jordão. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para serem batizados, denunciou todos eles e disse, filhos de serpentes, quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Gente, as pessoas mais ilustres da sociedade, os mais ricos, que poderiam tornar a religião fantástica, com suas ofertas, e João me dá uma dessa. Ele não bajulou. Ele poderia ter dito assim, veja, irmãos, a nossa casta brilhante, maravilhosa, que Deus levantou. Os nossos professores estão chegando, aceitando o batismo, que sirva de exemplo para vocês. Não, filhos de serpentes. O que vocês estão fazendo aqui, seus caras de pau? Vocês pensam que eu batizando vocês, Deus está aceitando vocês? Deus não está aceitando vocês coisíssima nenhuma. Deus não quer sentir nem o cheiro de vocês. Está chegando um tempo em que a igreja ou o verdadeiro cristão terá que se posicionar. Está chegando o tempo que essa historinha, eu sou católico de nascença, eu sou crente de nascença, eu nasci no lar evangélico. Deus não é teu vô, cara. Vai chegar o tempo em que você tem que tomar uma decisão, um posicionamento que vai custar caro. Por que vai custar caro? Porque nós abandonamos a verdade. Nós abandonamos os princípios da verdade. Nós dormimos no ponto. Perdemos o bonde da história. Pegamos o trem errado. Diga lá amanhã que eu vou já. É coisa de doido. O trem está atrasado, mas já passou. É o samba do crioulo doido. Os mais velhos sabem o que eu estou falando. Então, nós estamos ficando perdidos. Nós estamos correndo atrás das bênçãos. Qualquer um que aparece na televisão que promete, todo mundo sai correndo atrás. E agora o cara está pedindo, porque ele quer comprar uma televisão. Ele deixou de pagar a outra emissora que está processando ele e ele está tentando levantar dinheiro para tentar comprar essa emissora rapidamente para fazer dinheiro e depois pagar lá e ter um reino.
Nós estamos transformando a obra de Deus num monopólio. E você, como cristão, você acha que não tem parte nisso, que você está isento dos erros desses líderes, mas você não está. Deus vai cobrar de você como vai cobrar de mim. Você precisa abrir os olhos, porque você conversa com pessoas o tempo todo. Elas vão zombar da nossa igreja, elas vão zombar da nossa fé, elas vão caçoar da gente, e você precisa ter respostas. Eu tenho orgulho do chamado de Deus na minha vida. Eu tenho orgulho de poder falar estas coisas para uma congregação aqui. Nós somos um ponto minúsculo, mas existe força no Espírito que nos toca, que nos levantou e que nos salvou e que nos mantém no caminho de Deus. Que nós nos esqueçamos do princípio de Paulo. Quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é fazer para a glória de Deus? É permitir que Ele manifeste o seu pleno poder pela sua graça. Aquilo que você está praticando produza, manifesta a glória de Deus. O modo como você crê manifesta a glória de Deus. O seu medo manifesta a glória de Deus, sua timidez, sua rebeldia, seu erro, seu pecado. Então vamos mudar, porque Deus está nos chamando, e a volta de Jesus está próxima. Eu não estou dando data nenhuma, mas Ele virá. O arrependimento sempre gera uma vida verdadeira para com os princípios de Deus. Em Lucas capítulo 3, que é um texto paralelo, vocês gostariam de abrir a Bíblia lá rapidinho? Dá para ser? Vamos lá. Lucas capítulo 3, é a mensagem de João Batista. Lucas está mostrando um detalhe que Mateus não mostra. Já deu para cansar ou não? Vocês estão entendendo isso? Eu desconfio que nós, como igreja, estamos nos perdendo. Deus não está tirando de nós o prazer da vida, a diversão, mas Deus está dizendo, escuta, considerem. Aqui nesse texto é um negócio muito interessante. O versículo 8 diz, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Meu irmão, o que você está fazendo que mostra que você se arrependeu dos seus pecados? Como era a sua vida antes de estar aqui? Aos domingos de manhã você se levantava e cumpria a sua obrigação, aquilo que você aprendeu naquela coisa errada. Que você não consegue se largar, não consegue abater dentro de você. Comi um pãozinho, uma lasquinha, e diz, pronto. O reino de Deus não é isso aí, não. O reino de Deus é mais sério. Que posicionamento você está tomando que prova que você se encontrou com Deus? Aqueles cristãos mimados que ficam, a coisa não sair do meu jeito, estou chateado. Vá confiar em Deus a sua vida, cara. Cara feia para mim é fome.
Tem algumas pessoas que não querem nem sequer me cumprimentar. Não faz falta. Certa vez disseram, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ele falou, quem é minha mãe e meus irmãos? Aqui. Olha lá. Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu não estou dizendo que Jesus está nos incentivando a desrespeitar pai e mãe, mas ele está nos dando um princípio de compromisso, de inteligência espiritual. Muito bem. No versículo 9, Jesus fala sobre a justiça, o julgamento de Deus. Ele diz, o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas, será cortada e jogada no fogo. Quando você lê isso, o que você pensa? Que você pode continuar vivendo do jeito que você quer? Que eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero? Que eu posso fazer a minha vontade, que eu vou quando quiser. Ah, hoje eu não. Ah, estou cansado hoje. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu quero a bênção de Deus na minha casa. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha família. Eu não quero o machado cortando a minha vida. Eu não quero ver Deus me arrancando pela raiz. Quando João fala isso, desencadeia um monte de perguntas. E é interessante, versículos 10 e 11, o povo pergunta. Então o povo perguntava, o que devemos fazer? Jesus responde, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Em vez de vocês ficarem reclamando de uma sociedade grosseira e opressora romana, vocês conseguem formar uma sociedade abençoada se vocês aprenderem a repartir o que tem com os que não têm. Ali não existia democracia, capitalismo, socialismo, comunismo. Ali era cetro de ferro, cara. Roma determinava e acabou. Você trabalhou o dia inteiro, me dá o dinheiro aí. Ei, você aí. Então não sobrava nada. Você imagina, pessoas quase que morrendo de fome, andando descalços. Ia se lavar ali onde tinha uma aguinha. Ia lá, molhava o pezinho. Jogava uma aguinha em cima, escondia alguns peixes, porque se ele andasse com alguns a mais, lhe seria tomado. Então, Jesus está dizendo assim, vocês como povo de Deus, vocês deveriam ser repartidores, compartilhadores, frutos de que vocês realmente andam com Deus, não egoístas. E nós, eu e você, somos egoístas. Tem alguém que mora do lado da nossa casa e nós não damos uma carona. Hoje cedo foi levantado algumas questões aqui no nosso devocional. E eu disse, você que enche o tanque de gasolina, se você desse 20 reais de gasolina para aquele irmão que pudesse pelo menos estar aqui no fim de semana, ele viria e voltaria para casa feliz. As igrejas só sabem cobrar, dá dinheiro, vem aqui. Tem uma irmãzinha lá que está desde o começo, pegou a vassourinha e limpava. E esse cara, esse maníaco, esse mercenário, não é capaz de abençoar aquela senhora idosa. Mas, que nem faz o Filipão. Bah. Então, versículos 12 e 13, fala dos publicanos e cobradores ou cobradores de impostos. Então diz assim, alguns cobradores de impostos também chegavam para serem batizados e perguntaram a João, mestre, que hipocrisia, cara. O que devemos fazer? Olha a mensagem de João para ele. Não cobrem mais do que a lei manda. Não cobrem mais do que a lei manda. Essa mensagem devia mandar para o escritório do Haddad. E do governador também. E da Dilma também. E para Brasília também. E para a Câmara aqui também. Está demais. Está demais. Eu comprei uma canetinha nos Estados Unidos, custou um dólar. A mesma canetinha aqui custa 20. Eu nunca vi tanta corrupção na minha vida. Eu queria ter 80 anos para morrer daqui 3 anos só. Corrupção mundial. Sujeira. Eles pensam que estão enganando quem? Aí, até os soldados desses caras, no versículo 14, chegaram lá, alguns soldados também perguntaram, e nós? A polícia! E nós o que devemos fazer? E João respondia, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. Em todos os meios existem pessoas boas e pessoas más. Mas você viu o grau de corrupção que existia naquela época? E João diz, vocês querem se encontrar com Deus? Mudem. Mude sua maneira de falar, mude a sua maneira de vestir, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de tratar sua esposa, mude a sua maneira de tratar seu marido, mude a sua maneira de tratar seu filho, mude a sua maneira de tratar seu pai, mude a sua maneira de tratar Deus, mude a sua maneira de tratar a Bíblia, mude a sua maneira de tratar sua igreja, mude a sua maneira de tratar seu pastor, para de vaiar. O homem que Deus levantou. Deus levanta pregadores e o povo escolhe cantores. Porque está sonhando. Porque se tornaram loucos. Já vou terminar. Aguenta, João. Aguenta, mané. O fruto do arrependimento é a prova verdadeira de que fomos aceitos por Deus. Quando você muda suas atitudes, quando você muda o seu comportamento, quando você se dispõe a mudar, significa que Deus está agindo na tua vida. Paulo, diante do rei Agripa, disse... Meu rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo o quê? Que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o quê? O seu arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Por que não é pregado? Não é à toa que tem cristão que fala assim, Deus não faz, estou desanimado. Ah, hoje eu não vou não, quer saber de uma coisa, vou lá ficar ouvindo a palavra, hoje eu vou encher a lata.
Hoje eu vou comer os doces que a mamãe fez. Eu quero acabar com a minha diabetes. Enfim, eu quero me encher de colesterol. Quero morrer. Tantas bobagens. Dê razão à sua vida. Frutos do arrependimento é que você se encontrou com Deus e agora você tem razões para viver. Antes você só queria ganhar dinheiro. Isso é importante. É importante, mas se você ganhar dinheiro sem a bênção de Deus, você vai se perder, você vai se corromper. Quantos pastores que eu conheço que começaram a ganhar dinheiro e deixaram de pregar. Porque eles começaram a dizer, opa, está entrando, eu não vou estragar a maré. Eles passaram a lidar com a pregação como se fosse uma profissão, quando não é. Eu não sou reconhecido em nada, eu sou um Zé Ninguém, meu irmão. Eu sou um homem escolhido, chamado por Deus, colocado aqui, às duras penas que Deus vai sustentando. E vocês com paciência vão ouvindo, nem comunicador eu sou. Eu tenho um jeito próprio de falar, de pregar, de anunciar. Eu não sei nem me comunicar, nunca fiz curso de oratória, não sei me posicionar. Eu me inclino, abaixo, agacho, levanto, sento, assopro. Eu não sei, na verdade, eu falo, eu abro o coração. Eu quero que vocês escutem a voz de Deus. Que vocês ouçam a voz de Deus. E se possível for, que vocês se levantem na presença de Deus, dê um chacoalhão e faça cair todas aquelas petecaiadas, aqueles jacaré, não, mas todas aquelas jacarezadas que fica pendurada, que fica lá incomodando. É que nem roupa de pescador, onde passa enrosca. Deus quer que você se livre desses anzóis, dessas coisas, e ande livre, caminhe. Deus promete abençoar você, você não precisa ficar correndo atrás de campanha, dizendo, me arruma emprego, vai obedecer. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vocês conhecem isso? Jesus disse, vocês não precisam pedir nada. Pagão é que fica pedindo. Mas vocês busquem o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Então raciocine comigo para pensar aqui, ó. Se essa era a mensagem de João Batista, de Jesus e de Paulo, por que não é a nossa? João pregou a mensagem dos profetas. Jesus pregou a mensagem de João. Os apóstolos pregaram a mensagem de Jesus. E nós estamos pregando o quê? O ensino sobre o arrependimento é bíblico, de capa a capa. Deus só não pôde pregar arrependimento para Lúcifer, porque ele era um ser espiritual. E um ser espiritual, quando se corrompe, não tem mais chance. Ele corrompeu a sua natureza. E Deus nos deu três naturezas. Nós somos carne, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. E se você pecar contra o seu espírito, acabou. Porque com a alma você já pecou. O corpo já pecou. Só falta um. Então, abre os olhos, os ouvidos e as orelhas. É de negócio da coisa errada. Então, então veja lá. Qual é a nossa motivação para crermos ou pregarmos um evangelho torcido? Se o arrependimento hoje em dia não é o problema, mas a nossa motivação é que está errada, imagine... Quando uma pessoa vem se batizar, o que ela diz?
eu vou me batizar porque quem sabe a minha vida vai mudar, né?
Mas muda no quê?
Ah, eu vou começar a ganhar mais dinheiro, ter mais paz.
Ou não é assim? Você já viu aquele pai que traz a criança? Ele nunca vem na igreja. Aí nasceu a criança na casa dele e falou assim,
avisa lá, pastor, que eu gostaria de levar a criança.
Aí vem 10 famílias da igreja, assim,
Walter, nasceu a criança lá, ele queria apresentar a criança.
A gente fala assim, mas ele não é da igreja. Não, mas ele está sendo tocado.
Na verdade, ele traz a criança com a intenção assim, vou levar a criança lá porque Deus vai abençoar, vai ficar livre de doença, e a minha mulher também vai cuidar dessa, né, dessa criança, e vai ficar muito feliz que eu estou com ela aqui, tá, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção, eu vou ter condição de comprar as fraldas, comprar o leite, comprar o nani, comprar... o nan, né, vou comprar, né, vou ter dinheiro, né.
É tudo misticismo. Aí chega o camarada e falou assim,
bom, irmão Walter, já estou há tanto tempo na igreja e sabe como é que é? Eu estou aqui já há um bom tempo e nesse bom tempo, que bom tempo. Mas na verdade, eu gostaria de usar esse bom tempo para servir, quero fazer alguma coisa, sentar no banco não. Eu gostaria de estar fazendo alguma coisa e fazer aqui. Tomando conta, tem todo o botão lá em cima também, não tem problema nenhum. Eu gostaria de microfone, a luz, os crianças lá, os adolescentes, e sei lá, qualquer coisa está tudo certo.
Porque ele acha que fazendo alguma coisa dentro da igreja, Deus vai olhar para a vida dele e vai dizer assim,
bom, agora que eu estou fazendo alguma coisa, Deus vai me abençoar.
A motivação é errada. Isso não é fruto do arrependimento que ele está fazendo. Ele está barganhando. Já viu o cara que dá o dízimo e a oferta? E eu não forço ninguém aqui a dar dízimo e oferta, não. Mas, na verdade, o cara dá o dízimo.
Bom, já que vocês estão insistindo, que negócio de dízimo aí, agora vou dar dinheiro aí, que Deus vai dar mesmo.
É o mesmo cara. Esse cara tá ferrado. Então... Deve ser um corintiano desgramado. Então, ele...
Não, eu vou dar, agora eu vou dar o dízimo, agora eu vou dar a oferta. E diz que quando a gente dá o dízimo, a oferta, a janela do céu abre, cai um... Né? Abundância.
Aquilo foi uma promessa específica no tempo de Malaquias. Mas em nenhum lugar está dizendo que você dando sua oferta e seu dízimo, Deus está na responsabilidade de dar 10 vezes mais. É um lugar. Pelo contrário. Quando você começa a dar dízimo e oferta, às vezes a sua vida até estaciona. Porque Deus começa a testar a sua fé. Aí o camarada dá um mês, no outro mês, não entrou mais nenhum nada. Ele fala, não, alguma coisa não está segurar. A hora que Deus der, eu dou. A motivação é a... Aquela pessoa que vem no culto.
Eu vou lá no culto hoje, a palavra de Deus vai falar comigo lá, e eu sei que eu vou levar um caminhão de bênção. A hora que o pastor orar, vai estender a mão lá, eu vou respirar para mim, os anjos vão tocar, o Espírito Santo vai vir, o fogo da sarça dente vai queimar, a águia voadora da fé virá.
Então, aí o que que acontece? É umas coisas penteca que eu vou te falar. Uma vez eu estava passando ali, a irmã falou assim, eu vejo a águia de fogo em cima do irmão. Oba! Olha daí. Então, eis que eu te digo, meu servo.
Então, então a coisa vai acontecer.
E não acontece nada. Qual é a sua motivação de estar aqui, se não aprender a palavra de Deus, de crescer, desenvolver, de ser uma pessoa que Deus ama? Que proveito nós teremos ao torcermos a mensagem que Deus nos deu? Dinheiro? Fama? Aceitação? Ah, irmão, eu ouvi a mensagem, eu estou errado. Ah, mas eu gosto tanto de você que eu vou te falar. Não é bem assim. Fica tranquila. Hoje ele prega isso, amanhã ele prega outra coisa. Ai, como você é amigo. Pronto. Os dois fazem um pacto quase que de sangue, de perdição. Nós podemos nos enganar e a outros, mas poderemos enganar a Deus? Quem escolhe as pessoas que irão para o céu? Nós ou Deus? Ele não precisa dos nossos métodos vulgares para enganar as pessoas. Será que crendo em coisas que chamamos de positivas é que seremos abençoados? Porque alguém chega e diz, mas Walter, se você não falar sobre fé, ninguém vai ter fé. E o que eu falei até agora? Pode ser abençoado aquele que crê na mentira ou em meias verdades? Eu ia fazer um pedido a vocês, mas acho que vocês podem fazer isso em casa. Eu ia ler Jeremias, capítulo 14, mas vocês já está na hora de parar. É só isso aqui, já, a próxima linha é o fim. Jeremias 14, versículos 10 ao 15. Se vocês acharem Jeremias, vocês são um povo heróico. Que ninguém acha. Mas em vez de ser, que nem fala o caboclo, em vez de desfoiar, vai no índice. Vai no índice. Ai, ai. Jeremias capítulo 10, 14, tá vendo? Te juro mesmo, eu gostaria de saber como é que vai ser participante dos gaivotas da Fiel. Eu fiquei com isso na cabeça. De um lado os gaviões, do outro lado cor-de-rosa os gaivotas. Vai ser legal, hein? Quero ver quem vai ser Bambi. Versículo então 10 ao 15. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo. Eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse, não me peça para ajudar esse povo. Que coisa. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra. E também por meio de fome e de doenças. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometeste que em nossa terra só haverá paz. Não é o que os caras estão pregando hoje? Você vai ter dinheiro, vem aqui que você vai ter dinheiro. Mas o Senhor respondeu, esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Ai daquele que diz que fala em nome do Senhor. Toda vez que o povo de Deus prosperou de fato, foi em função de uma transformação na sua conduta diante do Senhor, como na sua atitude de adoração a Ele. Eles não prosperam porque creram na prosperidade, prosperaram porque creram na prosperidade, mas porque se arrependeram e se submeteram à verdade divina, choraram seus erros e pecados e se voltaram para o Criador. Então, façamos o mesmo e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.